Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Torcida do Miami Dolphins, hoje é assim, seco, né? E não pode ser diferente. Depois de uma catastrófica derrota para o Tennessee Titans, uma derrota vergonhosa, né? A gente vai falar muito sobre essa derrota aqui, principalmente porque eu e o Marcos, ontem à noite, na segunda-feira de noite, nós tentamos gravar o programa, só que tivemos diversos problemas técnicos e aí a gente não conseguiu. Então, a gente ganhou mais um dia para gravação e aí a gente foi vendo algumas entrevistas, algumas coisas que foram ditas após a partida, especialmente ontem, na segunda-feira, o que deixaram a derrota ainda pior. Então, o programa, que já estava azedo para ser gravado na segunda, se prepare. Fala aí, Marcos. Como é que você tá, irmão?
Fala, Rafa. Fala, torcida do Miami. E é bem isso que você falou, Rafa. Acho que ter dado problema técnico foi até bom, porque em vez de digerir a derrota, né, aquela reação inicial, a gente ficou mais pistola com o que foi dito e foi observado. E eu assisti o jogo de novo também, não inteiro, mas principalmente os snaps de ataque. Foi, não tenho nem palavra pra descrever, né? Foi um circo, né? Então, essas últimas 48 horas aí, pós-derrota, jogador apostando corrida de carrinho elétrico no centro de treinamento, dando risadinha, as declarações que a gente já vai começar a falar do Mike Gesicki, das entrevistas dos técnicos de posição que aconteceram ontem e hoje. Não tá fácil torcer pro Miami Dolphins, gente. Não tá fácil. Não estamos vendo luz no final do túnel. Aqui.
É isso. Eu vou pegar a deixa do Marcos quando o Marcos diz que não está fácil torcer para o Miami Dolphins. Acho que desde que o Marino saiu dos Dolphins, né, se aposentou em 1999, de lá para cá não vem sendo fácil ser para o Miami Dolphins, mas eu quero pelo menos uma coisa de positiva com relação a isso, eu quero trazer a vocês. Embora a gente não possa trazer detalhes do que eu vou falar, eu apenas vou dizer que eu quero agradecer do fundo do meu coração em todo o nome do grupo Finscast aqui do Fumble da Net, que nós temos uma das maiores audiências entre todo o grupo Fumble da Net. O grupo Fumble da Net talvez seja o maior grupo de podcasters de futebol americano no Brasil, acredito que seja o maior. Nós temos mais de 20, 25 equipes de futebol americano, além de equipes de NBA, da Major League Baseball, onde o nosso Thiago faz um trabalho espetacular com o Dodgers Cast lá também. Apesar de não ser fácil torcer para o Miami Dolphins, a nossa torcida é uma torcida muito fiel, muito participativa e muito engajada. O meu Twitter, né, muitos de vocês que me acompanham lá no BR Dolphins no Twitter, já são 2.923 seguidores. O perfil do Instagram do Marcos, né, que o Marcos vem fazendo um trabalho lindíssimo à frente desse Instagram. Então a gente, na frente dessas redes sociais, a gente vê a participação de vocês, mesmo com opiniões muitas vezes contrárias ao que a gente fala aqui, e isso só serve para engrandecer o debate. De novo, vou falar do Lucas. De novo, vou falar do Renan. De novo, vou falar de todos vocês que quando eu falo do Najee, vocês sentam a porrada em mim. Não! A gente fez certo em draftar o Phillips. Isso só engrandece, gente. Isso só engrandece e é graças a vocês que a gente chegou no nível que nós chegamos. Cada vez mais o Finscast vem crescendo em audiência e a gente recebe os resultados disso. Então eu não tô falando para chutar nada. Eu não tô falando para querer aumentar algo que não seja fora da realidade. A gente recebe os índices de audiência aqui do grupo Fumble da Net e a gente é só gratidão a vocês que estão ouvindo, a vocês que estão participando e também a galera lá do Fumble da Net. Danilo, Kodojo, todo mundo. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado ao Thiago, que agora assumiu a edição do programa. Obrigado ao Jailson, que durante 98 programas esteve na edição com a gente. Então todos vocês fazem parte do crescimento do Finscast, fazendo com que o Finscast seja um dos podcasts mais ouvidos do futebol americano no Brasil. O Miami Dolphins não merece vocês. O Miami Dolphins não merece tudo que vocês fazem pelo Miami Dolphins, né? Vocês merecem muito mais do que o Miami Dolphins vem dando a vocês. Então, a vocês, muito obrigado. Miami Dolphins, vocês tinham que ter vergonha na cara de fazer essa sacanagem com o torcedor do Miami Dolphins no Brasil e também nos Estados Unidos. Marcos, quer falar alguma coisa sobre isso?
Não, é incrível, né? É um relacionamento abusivo que não tem lei Maria da Penha que proteja a gente. Pô, o Paulo Antunes fez a pesquisa dele lá das maiores torcidas do Brasil. O Miami Dolphins ficou em oitava maior torcida na pesquisa dele. E assim, era o único time que não ganhou nada. Não ganha nada desde 73, né? Não vai, nos últimos 20 anos foi pro playoff 3 vezes e a torcida comparece, gente.
Exato, e assim, não é que tipo, não ganha nada, né? Porque, por exemplo, tem times que não ganham nada. Você vê um Arizona Cardinals que não ganha nada, mas chegou no Super Bowl em 2006. E assim, e teve um grande ídolo. A torcida se enriquece com títulos, com conquistas e com ídolos. O Arizona Cardinals, por exemplo, teve lá o Larry Fitzgerald. A gente, desde o Marino, a gente não tem um grande ídolo. A gente não tem um cara pra se orgulhar. Como, por exemplo, eu não vou nem falar das vitórias do Pittsburgh Steelers, mas ontem à noite foi lindíssima a despedida do Big Ben Roethlisberger lá do Heinz Field. Ele teve o último jogo da carreira dele no Heinz Field, dele que vai se aposentar. A gente não tem um jogador assim como o Big Ben pra, tipo, a gente, né, ter um ídolo pra gente se despedir. Então, é muito surpreendente ver tanta pesquisa do Paulo Antunes, né? A torcida do Miami Dolphins, top 10 no Brasil. Top 10. Tava a maior torcida do Brasil. Quando se fala em termos de podcast, a gente tá no topo, a gente tá lá em cima, disputando audiência contra as maiores torcidas, contra New England Patriots, contra Pittsburgh Steelers, contra Seattle Seahawks, contra Baltimore Ravens, contra Green Bay Packers. Esses caras, gente, esses caras têm equipes trabalhando com eles na montagem dos belíssimos podcasts que eles têm. O Cheeseheads Brasil, eles fazem um trabalho absurdo, é um trabalho, parece profissional, parece coisa de profissional que os caras fazem, entendeu? O pessoal do Black and Yellow Brasil, os caras parecem profissional, irmão. A gente tá aqui, tipo, Marcos, tem quanto tempo que eu te mandei mensagem aí? Quer gravar? Tem o quê? Tem uns 20 minutos?
É isso aí. Sim, até menos.
Talvez menos, né? A gente começou a trocar mensagem lá. E aí, Marcos, vai gravar hoje? Aí ele, pô, tô disponível, se quiser gravar até agora. Eu falei, ah, então beleza, vou ligar o computador e vou gravar. A gente faz assim, tipo, a gente não tem uma estrutura profissional. Eu não tenho microfone, gente. Meu microfone é aquele de celular, né? Que fica penduradinho aqui no ouvido, né? A lapelinha. É aquele que vem no celular da Samsung aí. Não tem estrutura, o Marcos não tem estrutura. É no computador e vambora, entendeu? E a gente tá brigando aí, cabeça a cabeça, com esses caras que têm estrutura que parecem uns caras profissionais, irmão. Então, assim, muito obrigado a vocês por isso. Vocês, apesar do Miami Dolphins, vocês nos proporcionam uma alegria como essa. Vocês merecem muito mais vindo do Miami Dolphins e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, porque já tem notícia pipocando aí, irmão, já tem rumores na NFL. Então vamos ver se a coisa começa a clarear um pouquinho pro nosso lado, vamos ver se a coisa começa a melhorar um pouquinho pro lado do Miami Dolphins e vamos começar a campanha aí. Quando a gente começou a campanha lá do Tank for Tua, deu certo, né? Vamos ver se a gente consegue aí formular uma nova campanha e que isso chegue aos olhos, né, da diretoria do Miami Dolphins. Enganem-se vocês se vocês acham que isso não influencia, tá, gente? Vocês estão muito enganados, porque, principalmente nos Estados Unidos, porque se o torcedor do Miami Dolphins fala lá, não quero isso, e se isso acontecer, não vou ao estádio, e o estádio ficar vazio, e a venda de produtos diminuir, e o dinheiro parar de entrar, Estados Unidos é assim que a brincadeira funciona, tá? Aqui no Brasil, não. Se bem que aqui no Brasil, né, a gente já tá vendo algum reflexo disso, né, Bradesco? Mas lá nos Estados Unidos isso funciona. Vamos começar falando, vamos do início. Vamos começar do início, Marcos. Tennessee Titans 34, Miami Dolphins 3. Um verdadeiro show de horrores que acabou com a temporada do Miami Dolphins, que acabou com as pretensões da equipe de chegar aos playoffs. Os Dolphins estão matematicamente eliminados dos playoffs, não há mais qualquer chance de classificação após temporada, após a tragédia feita, a tragédia que aconteceu no Nissan Stadium lá em Nashville, no Tennessee. Marcos, depois do que a gente soube, ficou ainda mais evidente, como é que eu vou dizer, e perceptível que a tragédia viria, né?
É, de novo, né, Rafa? A gente tornou a ver, não sei se foi uma questão de soberba, de arrogância ou de incompetência mesmo, mas a gente tornou a ver aqueles mesmos problemas que a gente via no começo da temporada durante a sequência de 7 derrotas. Miami abandonou tudo que vinha dando certo para tentar novamente ser o espertão da história, e aí o tiro saiu pela culatra. Foi um show de horrores de todas as partes, né? A gente tem alguns números aqui para compartilhar com vocês, mas foi a menor quantidade de snaps do Jalen Phillips desde a semana 7. Os Dolphins conseguiram apenas um sack contra o Ryan Tannehill, que era o quarterback mais sacado da temporada até aqui, e os Dolphins eram o time que mais tinha realizado sacks até essa rodada. Não conseguiram pressionar o Tannehill em momento nenhum, foi um sack, acho que uma pressão e mais nada, né? Miami ignorou completamente a condição climática do jogo. A gente falou no Finscast na semana anterior, vinha falando nas redes sociais já, o jogo vai ser difícil porque vai estar tempo, vai estar frio, vai estar ventando, vai ser, pode chover, pode nevar, vai ser difícil, né, lançar a bola. Então o jogo corrido tem que entrar desde o começo. E o jogo corrido entrou no começo, no primeiro quarto. Duke Johnson estava aí com uma média de 7 jardas por carregada, estava indo bem, e o que Miami fez? Simplesmente abandonou o jogo corrido. A gente só foi ver o Duke Johnson de novo no quarto. Tentaram ali surpreender o adversário lançando bolas com o Tua. O plano de jogo admitido pelo Tua e pelo Mike Gesicki, eles falaram que eram bolas longas para surpreender o adversário em condições adversas, no vento, no frio, coisa que o Miami não fez a temporada inteira. A gente vinha sempre pedindo para Miami fazer. Miami não fazia, resolveu fazer justo nesse jogo. Parece que eles não assistiram Bills e Patriots. Não sei da onde que veio essa teimosia, essa ignorância. E aí a gente viu um resultado muito ruim das jogadas, né, dos jogadores dropando, Tua cometendo muito fumbles, deixando a bola cair, a bola escorregadia. Um negócio que chamaram a atenção também, não lembro quem que falou, acho que foi no, não sei se foi o Chris Kaufman ou o Alfredo Arteaga. Eles falaram: pô, você olha a toalha do Tua durante o jogo inteiro, né? O jogo vai passando, a toalha que ele usa ali no, vai ficando cada vez mais suja de barro, cada vez mais encharcada. Uma falta de percepção, de inexperiência, tanto do Tua quanto dos milhares ali de assistente técnico, waterboy, estagiário que fica na sideline. Pô, a cada série dá uma toalha nova pro Tua, não vai fazer falta. A conta da lavanderia não vai sair mais cara de você dar uma toalha limpa e seca pro Tua. E a gente foi vendo isso, né? Não é uma desculpa, não justifica. Tua tinha que ter percebido isso, faltou essa experiência pra ele, faltou essa noção, mas o que me assusta é que faltou também essa percepção de quem tá lá pra apoiar o time, né? Pra apoiar o Tua. O técnico de quarterback na sideline não falar. Um jogo que o Tua foi muito inconsistente, com uma mecânica muito ruim nos passes, né? Apesar que ele completou aquele passe lindo lá pro Odell, que foram 55 jardas de bola no ar, acho que foi o passe mais longo da carreira do Tua até aqui. Em outros passes, outros lances, Tua muito inconsistente na mecânica, sem plantar o pé, com overthrow ou com underthrow. Tua muito mal nas leituras, eu acho que foi a pior partida profissional dele até aqui. São coisas que preocupam, né? Assim, pelo que aconteceu nessa partida, pelo Gesicki que ter sido questionado, não sei se foi ontem ou hoje.
Isso que eu ia perguntar agora. Vou te dar essa deixa. O Omar Kelly perguntou ao nosso tight end, Mike Gesicki, se havia alguma mudança no plano de jogo da equipe por causa das condições climáticas no Nissan Stadium, né? E a gente lembra que estava muito frio, cerca de 3, 4 graus, estava ventando, estava chovendo e em alguns momentos do jogo estava até nevando. E aí a resposta do Mike Gesicki qual foi, Marcos?
Esse era o plano de jogo e não tinha um plano B. Então, é surreal isso.
É surreal. E aí, Marcos, outra coisa. Se você ver o outro lado, o plano de jogo do Tennessee Titans era correr com a bola e passar o mínimo possível. E nós, quando fizemos o Finscast da semana passada, e até o Marco, o Thiago também no Esquenta, a gente tomou cuidado com isso. As condições não serão as mais propícias para forçar o jogo aéreo. O que faz o Miami Dolphins, Marcos?
Força o jogo aéreo. É surreal isso. Não só errou, como insistiu no erro, né? Não aprende, não fez os ajustes necessários. Tomou um baile tático de novo. Era um jogo que Miami dependia só deles para venceu, continua vivo na briga pelo playoff. Não só perdeu, como ainda toda a combinação dos outros resultados ainda eliminaram o Miami já na semana 17, né? Não sobrou nem chance matemática pra semana 18. A exemplo do que aconteceu na última rodada do ano passado, que Miami até tinha chance de entrar se perdesse, mas os outros resultados não podiam acontecer e aconteceram. Na hora que aperta, esse time esfarela a paçoca aí, né? De novo, assim, peida na farofa e quem fica frustrado é a torcida, né? E assim, são todas ali são coisas que a gente vê acontecendo, né? Dos mínimos detalhes, né? Desse negócio da toalha, da falta de ajustes. Você vê, são fruto de inexperiência, né? São coisas de quem tá nesse nível de NFL não deveria estar cometendo esse tipo de erro. Se fosse um técnico de primeiro ano, fossem até passaria, mas, pô, o Brian Flores é um cara que veio de New England. Ele tem que estar ligado nesse tipo de coisa. Em New England, jogava com vento, jogava com chuva e neve direto. Então, não é pra esse tipo de coisa acontecer. O time não pode entrar despreparado dessa maneira. Não é possível que não tenha uma alma ali na sideline que não tenha essa percepção e resolva ajudar. Não é possível que o pessoal que tá lá na cabine com o George Godsey não repare e fala, meu, troca a toalha. Não é possível. Não é possível, assim. Tua vacilou, todo mundo ali vacilou. O Tua fez leituras horríveis. Não tô falando nada pra passar pano pra ninguém. Eu acho que foi um esforço coletivo pra fazer tudo dar errado, né? Um esforço épico coletivo, só que pro lado errado, né? Remaram e acabaram mais longe da praia do que na praia. É lamentável, assim, toda essa postura, toda essa atitude, tudo o que aconteceu. Não é o tipo de coisa que você pode esperar de um time profissional que se pretende ser levado a sério, que pretende competir de igual pra igual na NFL. Porque realmente, depois de ontem, só deu razão aí pra todo mundo que vinha criticando a sequência de vitórias de Miami. Bater em time fraco é realmente muito fácil. Os times que estão no playoff, ou que estão disputando pra ir pro playoff, Miami só venceu os Patriots esse ano. Perdeu de todos os outros. A gente não gosta porque a gente é torcedor, a gente é clubista, mas a gente tem que ouvir o lado de quem tá criticando pra aprender também, porque muitas coisas eles tinham razão.
Quando o Marcos fala que da relação de times que os Dolphins venceu, dessa série, né, de 7 vitórias consecutivas, a gente teve New York Jets 2 vezes, New York Giants, Carolina Panthers, Houston Texans, teve um monte de baba. Teve um grande time, foi o Baltimore Ravens. Aquele foi o melhor jogo do Miami Dolphins na temporada e talvez um dos melhores jogos do Miami Dolphins da era Brian Flores. Que ele foi um grande jogo. Que ele foi um grande jogo contra um grande adversário. E ali a gente não tem o que falar, né? Não tem o que reclamar, porque o Baltimore Ravens desfalcado, mas é desfalques normais. Os Dolphins também estavam desfalcados, mas vamos lá. Jogo aonde visivelmente, claramente, o Baltimore Ravens era favorito.
Mas numa semana curta, eles estavam vindo de um jogo que foi pro overtime.
Não importa. É, não, mas aí eu não vou dar desculpa, não.
Viajaram, então não, eu sei. Mas é o que, assim, o que a gente pode argumentar a favor dos Ravens nesse jogo. Eu acho que o mérito do Flores nesse jogo foi que ele reconheceu ali as fraquezas do Lamar Jackson, explorou, e depois desse jogo parece que o Lamar Jackson tá quebrado. Muito mal na temporada desde então, porque todo mundo seguiu a fórmula do Brian Flores.
Exato. Então, aí é que tá o mérito do trabalho do Brian Flores nesse jogo. Ele fez o que tinha que fazer, tanto é verdade que foi, aspas, copiado, né, pelas demais equipes, e aí depois dessa partida, o Baltimore Ravens despencou, assim como o rendimento do Lamar Jackson despencou. Então, por isso que eu não quero tirar o mérito aqui. Mas aí você pega outros jogos, New York Giants já é ruim com Daniel Jones. Aí você não bota o Daniel Jones pra jogar, tá machucado, tá com Covid, sei lá o quê. E aí entra o Mike Glennon. Meu Deus do céu. O dia que o Miami Dolphins, com qualquer time vagabundo, perder pro New York Giants com Mike Glennon, aí fecha tudo. Então, assim, tá aí a prova. A prova chegou. Pegou uma equipe mais bem qualificada, tomou uma lapada. E ainda digo mais, aquela defesa tão proclamada, tão festejada do Brian Flores, ela tomou 120 e tantas jardas. Deontay Foreman, quem é? O Derrick Henry não jogou e parecia que era o Derrick Henry dentro de campo. Então, assim, deu tudo errado naquele jogo, e muito do que deu errado eu não quero só trazer para os jogadores que jogaram mal. A grande maioria jogou muito mal. O Tua fez uma partida bizonha. O Tua talvez tenha feito a pior partida da sua carreira. Jalen Waddle completamente anulado. Devonta Parker com drops. O próprio Waddle também teve alguns, acho que 2 drops, assim que a gente olha e fala, ué, não é de fazer isso, e fez. Mike Gesick já chutou o balde na entrevista, já sentou a porrada lá na diretoria com um simples não. O não que ele deu, ele já sentou a porrada ali na comissão técnica. Aquilo ali foi suficiente para saber o quanto esse jogador está insatisfeito a tamanha incompetência da comissão técnica, e isso é visível, né? O Mike Gesick, infelizmente, que é um dos melhores tarentes recebedores da NFL, dificilmente vai ficar nos Dolphins com essa comissão técnica. Não acredito que essa comissão técnica vá pagar 11 milhões de dólares, que é o valor da tag, num jogador que eles não gostam e que claramente também já não está satisfeito com essa comissão técnica. Essa entrevista de hoje foi muito emblemática. O que mais me chama a atenção, Mar, para esse jogo, porque tudo deu errado. A defesa jogou mal, o ataque jogou mal, aquele tal o Michael Pollardi, que é o Panther. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa.
Horrível.
Que coisa horrorosa. Uma partida bizonha desse rapaz, né, desse Panther. Eu só espero, Marcos, que caso o Chris Greer permaneça na equipe, a gente não vá desperdiçar uma escolha no draft draftando um Panther, né, porque já draftaram um long snapper. Então, vindo do Chris Greer, eu não duvidaria.
É, a galera brinca, né, que tem o Punt God lá, esqueci o nome dele, da universidade lá, que vai ser disputado aí no draft. Nesse ataque do Flores, Panther é nossa melhor arma, viu, porque tá pegando mais na bola que o Devante Parker.
Pois é, mas não dá pra fazer um negócio desse. Cada vez que eu vejo o Donovan Peoples-Jones jogando pelo Cleveland Browns, eu tenho, cara, me dá um troço nervoso, tem um colapso, né, porque os Dolphins deixaram de pegar um recebedor bom como Donovan Peoples-Jones pra pegar um long snapper, e assim, não importa o que fez, o que seja, o que vai ser o long snapper, é um long snapper. Se o Donovan Peoples-Jones fizer uma recepção, ele já faz mais na carreira inteira do que a carreira inteira de um long snapper, e o Donovan Peoples-Jones, ele vem se mostrando um bom recebedor, virou um bom jogador no Cleveland Browns, e eu queria esse jogador, eu indiquei, falei, ó, cara, aí, lá no terceiro dia, pode ser uma escolha interessante. Mas não, vamos pegar um long snap. Então, assim, tudo errado desse jogo, positivo, não tem o que falar. Não tem o que falar. Porque, eu vi um lance aqui do Javon Holland. Então, assim, um lance do Javon Holland, muito pouco, sabe? Muito pouco. A linha defensiva fez uma partida razoável, talvez. É muito pouco. Com os playoffs em jogo, você precisando da vitória para se manter vivo na temporada e você fazer uma apresentação como essa, é vergonhoso. Já começa errado quando a equipe decide não mudar a estratégia de jogo, o plano de jogo, fazendo diferente de tudo aquilo que estava dando certo. O Duke Johnson, ele estava com uma média de 7 jardas por tentativa de corrida. 7 jardas por tentativa de corrida. Vinha muito bem o Duke Johnson. E aí o Miami Dolphins simplesmente decide, vamos parar com isso e vamos soltar o braço do Tua. Agora que vocês querem fazer isso, vocês estão de sacanagem. Aquela não era a condição. O Tua tava sem gripe na bola. O Tua não tava conseguindo segurar a bola, gente. Ele sofreu um fumble porque a bola escorregou da mão dele. A bola tava molhada. E outra coisa, não sou professor de física, não. Mas nessas condições a bola fica mais pesada, tá? É difícil chutar, é difícil lançar, é difícil receber. Tem que forçar o jogo na corrida. E aí sabe o que aconteceu? Foi isso que o Mike Vrabel decidiu fazer para sua equipe. E aí funcionou. E se estava funcionando com o Miami Dolphins, porque estava, o Duke Johnson estava fazendo uma boa partida, por que não continuar, gente? Por que mudar? Que palhaçada é essa? Tá funcionando. Vamos fazer alguma coisa diferente, uma coisa que a gente não fez um ano inteiro. Vamos soltar o braço do Tua agora. Porra, hoje? Isso é um pano de brincalhão, Marcos. Eu não aguento, cara. Chega. E outra coisa. Uma coisa muito importante que você havia falado no programa que a gente fez e deu problema, será que o Tua desaprendeu a jogar? É porque, assim, a gente acompanhou o Tua por 2 anos no college, né, jogando por Alabama. Depois que ele assume a vaga do Jalen Hurts e ele ganha a final do college, ele teve mais um outro ano espetacular em Alabama. Os Dolphins viram aquilo tudo. Os Dolphins avaliaram que aquele jogador fazendo aquilo que ele fazia dentro de campo por Alabama seria o futuro da franquia. Então você escolhe o jogador e não trabalha em cima daquilo? E você não desenvolve em cima daquilo? Você tenta algo diferente com aquilo que você escolheu? Você vai fazer um test drive com um carro. E você quer um carro para usar na cidade, porque por motivo X. E aí você vai enfiar o carro dentro de uma fazenda, da lama, não sei o quê, esperando a mesma coisa que o carro fazia na cidade? Gente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você não sabe como utilizar da melhor maneira aquilo que você tem? Você não sabe como melhorar aquilo que precisa de ajuda? Gente, o que está acontecendo em Miami, pelo amor de Deus? É, os que não gostavam do Tua, vá lá, esses ainda têm o argumento de que ele não servia para mim por causa disso, disse disso. Ok, mas se o Chris Greer e se o Brian Flores viram qualidade no Tua suficiente para escolherem ele acima de qualquer outro quarterback, por que que não sabem o que fazer agora com ele? Decidiram agora que não, perceberam agora que eles não sabem utilizar o jogador? Só agora que eles viram isso? Porque se eles não soubessem, que escolhessem outro. Não vou dizer o nome de X ou Y, mas qualquer outro. Agora, trouxeram ele por alguma coisa, por algum motivo. Acreditaram nele por algum motivo. E aí? Quer dizer, vão jogar o Tua debaixo do ônibus. Mahomes agora, vão reconhecer, vamos dizer assim, que erraram? É isso? Por que que não reconhecem com o Austin Jackson? Por que que o Austin Jackson não sai do time? Por que que saiu um ou dois snaps do time? A gente tá falando de um quarterback. Eles não tiram uma porcaria de um tackle que virou guard improvisado, mas eles querem jogar o quarterback da equipe debaixo do ônibus? Gente, vocês têm noção do tamanho do absurdo disso? O Tua ainda tá no ano de calouro, gente. Ainda tá no contrato de calouro. O contrato do Tua é ridículo de barato. O nego quer trazer um estuprador pagando 35 milhões de dólares por ano. Para, gente. Constrói a porra do time ao redor do seu quarterback calouro. Não deu certo no quarto ano? Troca. Aí sim. Mas tem tempo. Dá pra fazer. Ou alguém tá se enganando achando que o estuprador vai chegar e esse time vai virar contender? Para. Com quem? Com o Will Fuller. Ele vai lançar pro Will Fuller, Marcos?
É... capaz que o Will Fuller saia do dedo rapidinho, né? A hora que voltar com o amiguinho dele. Não sei se ele foi pra Miami com essa expectativa. Quando viu que o Watson não viria, ele falou: ah, dane-se essa merda aqui, então. Vou ficar em casa. Meu contrato é 100% garantido.
Mais outra vergonha, né? Mais outra vergonha dessa direção, dessa comissão técnica, dessa diretoria. Mais uma vergonha. Então, você paga 10 milhões de dólares num jogador que não joga. Ah, ele se machucou. Ele já tem histórico de lesão. Ele jogou menos da metade da carreira em Houston. Todo mundo já sabia disso. Nós avisamos isso aqui. Então, não surpreende ninguém. Talvez surpreenda o Chris Greer. Talvez surpreenda o Brian Flores. É muita incompetência. E toda essa incompetência, ela foi jogada para dentro do campo nessa partida contra o Tennessee Titans. Então foi necessário apenas uma equipe superior, um técnico superior, para que esfregassem na cara de todo mundo que o que tem em Miami no momento não é suficiente. Que Miami, nesse momento, precisa de uma reformulação. Existe uma base mínima para que se comece uma boa reestruturação fora de campo. Essa reestruturação fora de campo, ela é mais urgente do que a dentro de campo. Dentro de campo, você tem uma defesa com alguns bons nomes, jogadores experientes e jogadores jovens. Fizeram aposta no Jalen Phillips. Agora arca com essa aposta. Mas tem aí um Javon Holland, tem aí um Brandon Jones. Você já tem uma excelente dupla de corners no Byron Jones e no Xavier Howard. Você tem aí uma boa linha defensiva com o Christian Wilkins, com o Raquan Davis. É preciso segurar o Emmanuel Ogba e a gente tem o Jerome Baker. Pronto, você tem uma ótima base na defesa. O ataque precisa de reestruturação. A linha ofensiva é podre, podre, por completo. Recebedores, a gente só tem hoje o Jalen Waddle. A gente é o único que a gente conta seria o Jalen Waddle, porque Devonta Parker. Para eu ficar com o Devonta Parker, eu preciso trazer mais uns dois recebedores para a posição dele e ainda cortar o salário dele pela metade. Se não quiser, filho, um abraço. Chega, já deu. Eu ficaria com o Devonta Parker se ele fosse a minha quarta opção no ataque, se ele fosse a minha quarta opção como recebedor, ganhando uns 4, 5 milhões de dólares. Se quiser ficar em Miami, se não quiser, um abraço, tá? Eu ficaria com o Mike Gesicki, mas aí vai depender da nova comissão técnica. De resto, eu não sei se eu ficaria com o Duke Johnson, com o Philip Lindsay. Ok, talvez fique, mas traz um garoto aí no draft, pelo amor de Deus, e mantém os dois. Pronto, são baratos mesmo, não tem problema nenhum. Oferece um contrato barato pros dois e traz um running back no draft. Marcos, por falar em reformulação aí fora de campo, né, e a fofoca de hoje, irmão? Traz aí.
Pois é, né, Rafa? Acabou de sair agora à tarde uma notícia de um jornalista especializado em college que o Harbaugh tá interessado em sair de Michigan e voltar pra NFL, né? Foi o suficiente aí pra deixar a torcida dos Dolphins em polvorosa, sabedores que quem paga o salário dele em Michigan é o próprio dono dos Dolphins, o Stephen Ross. Embora o artigo original tenha linkado o Harbaugh ao Chicago Bears e ao Las Vegas Raiders, não dá para ignorar que ele é um nome que agrada e que é um desejo de boa parte da torcida dos Dolphins, né?
E outro ponto importante, Marco, ele já foi um nome muito procurado, muito solicitado pelo Stephen Ross. O Stephen Ross já tentou a contratação do Jim Harbaugh em outras ocasiões, no plural.
Isso, né? Foi aquele problema que ele foi entrevistar o Harbaugh antes de demitir o... Quem que era? Era o...
Ou era o Ken Cameron, ou era o Dave Wanstead, um dos dois.
É, eu não lembro. Agora deu branco, não lembro quem que era na época.
É, era um dos dois.
Existe esse namoro antigo, né? É, são decisões muito equivocadas, precipitadas do Stephen Ross, né? Mas eu acho que assim... É, antes de tudo, né, a gente vai ter todo esse processo de avaliação de final de temporada, né? O Brian Flores vai sentar com o Stephen Ross vai conversar com ele, vão falar, e aí, o que deu certo, o que deu errado, né, como que resolve, de onde que a gente vai daqui pra frente, qual que é o planejamento. O Ross quer ganhar agora, porque ele já deu bastante tempo, deu tudo que o Flores queria, construiu o CT novo e o Flores não entregou o resultado, né? Dentro dessa conversa, eles vão falar, né? Pô, fomos primeira vez em não sei quanto tempo que Miami tem duas temporadas positivas se ganhar dos Patriots, né? Ainda que pra ficar com uma temporada positiva precisou de um jogo a mais, então a gente tá vindo de uma regressão em relação a 2020. E aí, o que vai ser dito nessa entrevista, né? Porque é o que vai ser... que vai definir muita coisa. Tua fez 20 jogos aí, né, pelos Dolphins. Acho que 13 vitórias, 7 derrotas. O que o Brian Flores vai falar? Que não foi pro playoff por causa do quarterback. Se fosse um outro quarterback, essa diferença de uma vitória do Tua de 13-7 para 14-6 seria o suficiente, né? É, com a vitória do Patriots aumentaria, né? 15-6 ou 14-7, é isso que vai definir se o Tua continua na franquia ou não? Não me parece razoável ir por esse critério, né? Eles podem falar, ah, talvez com um quarterback melhor a gente tivesse ganho dos Jaguars, tivesse ganho dos Falcons. Dos Titans não ganharia, né? Porque a defesa entregou 30 pontos. Então, apesar que o jogo estava equilibrado no começo, Miami foi saindo do jogo porque foi cedendo jarda e mais jarda para a defesa. Aí vai falar, não, mas a defesa cedeu jarda porque cansou, né? Porque o ataque não fazia nada, estava indo operante e a defesa foi desistindo do jogo. Tipo, filho, você é o head coach, você que tem que impedir de que isso aconteça, né? Se o ataque não tá evoluindo, o que você vai fazer agora para 2022? Vai demitir seu coordenador ofensivo e contratar outro cara de novo? Que palhaçada foi essa de você ter 3 coordenadores ofensivos, ficar cheio de gracinha durante o ano inteiro? Quando o time tava mal, ninguém assumia a responsabilidade aí de quem tava chamando as jogadas. Quando teve a sequência de 7 vitórias aí, falando, não, quem tá chamando as jogadas é o Godsey. E aí? E a defesa, que tava mal também. Então você vai fazer toda uma reformulação aí de coordenador ofensivo, de técnico de OL, que foi você que escolheu, e o técnico é uma porcaria. Explica aí, ô Brian Flores, por que que quando vocês dispensaram o Matt Skura, dispensaram o Germaine Luemann, eles foram para outros times e passaram a jogar bem e não prestavam para jogar aqui. A gente ficou com Austin Jackson caindo de bunda, com Jesse Davis parecendo uma catraca quebrada. Me explica isso aí, qual que é o plano para consertar isso? Então, quais são as respostas que o Brian Flores vai... Isso seriam as perguntas sensatas a se fazer. Tem outras perguntas que eu gostaria de fazer, que são perguntas difíceis. Mas, no fim do dia, a gente sabe que tem um dono que está alucinado pelo Watson, que conversou com ele, ou não conversou com ele, mas pediu autorização para conversar com ele no deadline de trade, que já parece que existe um acordo com os Texans. Vai saber se esse acordo vai ser mantido ou não, se vão mudar de ideia de valores, se vão ouvir outras propostas de outros times. O que eu acho, não é o que eu gostaria, mas a leitura que eu faço, que eu acho, é que eles vão se juntar, vão falar, puta, batemos na trave 2 anos seguidos, né? Se vamos botar a culpa no Tua, que a corda sempre rompe do lado mais fraco, né? Vamos botar a culpa no Tua, me dá mais um ano aí que eu vou levar vocês pros playoffs. E aí, nisso, o Watson não vai carregar o time nas costas sozinho, né? A gente já falou. Os Dolphins não estão a um quarterback de distância do playoff, né? A gente tem outras oportunidades no time. Nisso aí o Harbaugh vai fechar com algum outro time, ou vai continuar em Michigan com um contrato renovado, ou vai para algum outro time da NFL, e a gente vai perder a oportunidade de assinar com um bom técnico de novo, e vamos continuar nessa pasmaceira, porque vai chegar no final do ano que vem, Brian Flores não entregou os resultados, vai ser demitido, Miami vai ao mercado, quem que vai estar disponível daqui a um ano? Porque os bons técnicos não devem sair. O Tolin, sem o Big Ben, nunca teve uma temporada negativa em Pittsburgh, ele vai ganhar um ano aí para reformular o time. O Vrabel não vai sair dos Titans, tá indo pro playoff todo ano com ele. Bill Belichick não vai sair dos Patriots pra vir pra Miami nunca.
Quem vai sair é o Pete Carroll, mas vai sair e vai pra casa. Já tá velho, é o técnico mais velho da NFL na atualidade.
É, que vem sendo muito contestado em Seattle nas últimas 2 temporadas. Quem mais que tem? O irmão do Harbaugh, o Dean, não vai sair dos Ravens pra vir pra Miami também.
O Andy Reid não sai nem a pau de Kansas City. Então, é isso.
O Matt LaFleur não vai sair dos Packers. O cara meteu 13-3 três anos seguidos. Bruce Arians não vai sair do Tampa Bay. Se você for jogar o Tua e falar, não, beleza, o Tua não é o cara que a gente esperava e a gente tem uma oportunidade de fazer um upgrade. Se você é um cara justo, né, você tem que usar a mesma medida então com a posição de técnico do time. Então por que, que você vai insistir no Brian Flores, que é um cara inexperiente, que tá começando a carreira como head coach agora, se você tem a oportunidade de fazer um upgrade com o Harbaugh, que é um cara que já chegou em Super Bowl, que já chegou em playoff, que sabe o caminho das pedras?
Excelente pergunta. Agora, o problema é que nós não sabemos se isso de fato irá acontecer. É, a gente está trazendo para vocês aqui é que houve um rumor dizendo que o Jim Harbaugh estaria disposto a deixar o comando dos Michigan Wolverines e para retornar à NFL. Esse era um rumor. É, ninguém ouviu o Jim Harbaugh dizendo, olha, tô saindo de Michigan e vou voltar para a NFL. Estou ouvindo propostas. Isso não saiu da boca do Jim Harbaugh. São especulações. Além disso, esse ano vai ser um ano complicado com relação à escolha dos treinadores para o próximo ano. São muitas equipes que vão ter reformulações nas suas comissões técnicas. Aqui a gente já tem certeza do Jacksonville Jaguars, mas se fala muito lá no Jim Caldwell, e a do Las Vegas Raiders, porque o Las Vegas Raiders teve aquele problema lá com o Gruden, né, e eles estão com um técnico interino. Então essas são as duas vagas abertas. Então, assim, fala-se muito no Chicago Bears, que deve demitir corretamente o Matt Nagy. E são todos, gente, são, assim, à exceção do Jacksonville Jaguars, mas são três times de tradição, são três times de peso, né? Miami Dolphins, Chicago Bears e Las Vegas Raiders. Nossa senhora, quem não gostaria de trabalhar uma franquia desse tamanho, desse peso? Mal ou bem, a atratividade em Jacksonville é você ter um quarterback novo para desenvolver com todo aquele potencial, com todo aquele talento absurdo, o Trevor Lawrence, do Sunshine, que é um espetáculo, mas afundou junto com aquela zona capitaneada pelo Urban Meyer. Então, assim, cada time tem a sua atratividade, e são muitas. São muitas atratividades, né? E eu acho que o que pode acabar pesando também é dinheiro. Por que não? Todo mundo é movido a dinheiro, sim, senhor, né? E os caras são profissionais. E não há nada de errado em você ter três grandes opções, você não saber o que escolher, qual o diferencial, e aí você acabar pendendo pelo dinheiro, pelo lado financeiro. Não há nada de errado nisso. Pelo contrário, acho que seria, inclusive, uma belíssima razão para você desempatar algum... para você ter um critério de desempate. Acho que seria perfeitamente plausível o cara querer ganhar alguns milhões de dólares a mais numa situação para ele que é igual a outra. Não vejo nada de errado, muito pelo contrário. Acho absolutamente correto que seja até feito isso. Os Raiders, com o seu dono Mark Davis, já deram um sinal de que dinheiro não é problema, porque eles ofereceram 100 milhões de dólares por um contrato de 10 anos pro John Gruden. É muita coisa. É algo até fora dos padrões da NFL. E o Mark Davis já deu esse, né, o dono dos Raiders, Mark Davis, ele já deu esse sinal. Ó, eu posso fazer de novo. Ele já fez uma vez e eu não duvido que ele faça de novo. Isso pode ser um fator. Raiders, sei lá, tem gente que gosta do Derek Carr. Eu não sou muito fã, mas já estão aí com uma temporada 9-7. Ainda tem mais um joguinho pela frente. Podem até se classificar aos playoffs. Você já entra numa condição mais favorável lá nos Raiders, né? Já tem um quarterback que muita gente apoia, tem lá o Darren Waller, tem lá um bom time, tanto que ganhou 9 partidas esse ano. No meio de uma zona, no meio de uma bagunça, ainda consigo ganhar 9 jogos. Não vai ser fácil. Se o Jim Harbaugh realmente quiser voltar para a NFL, não vai ser fácil a gente ganhar a concorrência. Tem uma concorrência pesada. E Miami também tá numa zona, né? Só que Miami tem, se quiser apostar no Tua, ah, não, conheço o Tua, já vi em Alabama, eu sei o que fazer para ajudar o Tua. Beleza, tem mais aí 2 anos de contrato de calouro dele. E ainda tem outra vantagem. Os Dolphins são a equipe que tem mais espaço na folha salarial para investimentos no próximo ano. E ainda pode aumentar com algumas dispensas. Isso aí pode ficar, esse número pode crescer ainda mais. O Miami Dolphins pode ultrapassar a casa de 80 milhões de dólares a serem investidos em novos free agents. É muita coisa para você arrumar um time, gente. É muito dinheiro. E mal ou bem, tem um draft inteiro ainda. Que a gente perdeu a nossa escolha pro Philadelphia Eagles, mas a gente tem a escolha do San Francisco 49ers. Então a gente tem escolha de primeira rodada, tem escolha de segunda rodada. A gente tem um draft inteiro para investir também. Então, é uma situação interessante também a dos Dolphins, mas cada situação é uma situação. Marcos, a gente está falando muito em demissão do Flores, a gente tem falando muito aí no Jim Harbaugh. Vamos voltar aqui para o planeta Terra. A gente tem na próxima semana o New England Patriots pela frente. Se os Dolphins vencerem o New England Patriots, terminam a temporada com 9 vitórias e 8 derrotas. Você acha que terminar mais uma temporada de forma positiva, ou seja, mais vitórias do que derrotas, você acha que isso pode segurar o Flores? Você acha que mesmo com uma derrota, o Flores permaneça em Miami? E o Greer também? Falando de realidade, o que você espera pro futuro do Miami Dolphins nessa off-season?
Eu acho que independentemente do resultado do jogo contra os Patriots, tudo tá caminhando na direção de que o Brian Flores vai ficar. Eu acho que essa sequência de vitórias aí, das 7 vitórias, deu uma bela mascarada nos problemas da equipe. Eu não acho que o Stephen Ross tenha esse discernimento, essa percepção aí de outras coisas para tocar o time. Acho que a classe de 2021 do draft também vai salvar o emprego do Chris Greer. Stephen Ross não é um cara que gosta de fazer grandes mudanças, só se são realmente claras ou necessárias. Os dois estão com um contrato de 5 anos, né? Muito provável que eles ganhem aí o benefício da dúvida e partam pro terceiro ano, pro quarto ano agora, né? E daí, se não conseguirem entregar resultado, aí sim eu vejo possível uma demissão no final do ano que vem. Infelizmente, que não é o que eu faria, não é o que eu gostaria, mas para mim é como do que a gente lê de notícia, do que a gente vê e vem sendo falado. Acho que a única maneira de mudar essa percepção, esse caminho, é se os Patriots chegarem em Miami e atropelarem os Dolphins. E aí talvez a torcida se irrite mais. A gente estava falando no começo do programa, da questão de venda de ingressos e tudo, que é onde o dono da franquia poderia sentir alguma coisa. No sábado, antes do jogo com os Titans, o ingresso mais barato para o jogo de Patriots e Dolphins estava a $240. Isso antes do jogo, né? O ingresso mais barato hoje está a $110. Já caiu 50% em menos de uma semana aí. São ingressos que provavelmente vão ser vendidos para a torcida do Patriots, que está disputando alguma coisa, né? Está disputando a divisão e está empatada com os Bills no momento. Eu acho que só com uma derrota avassaladora, assim, o Miami sendo humilhado em casa, o Bill Belichick querendo se vingar pela derrota na semana 1, acho que seria o único caso que talvez fizesse o Stephen Ross reconsiderar as ideias. Não acho que o Chris Greer seja demitido também. Então, infelizmente, eu acho que é isso, Rafa. Queria ter uma mensagem mais otimista para passar, mas não. Eu acho que a gente vai ter que aturar mais um ano de Flores aí. Não vejo o time progredindo, a não ser que façam mudanças radicais no sentido de chega aqui, Brian Flores, até agora seu ataque foi uma desgraça, então você vai continuar como head coach da equipe, mas a gente vai contratar um cara experiente de fora como coordenador ofensivo, e aí você cuida só da defesa e esse cara cuida só do ataque, e aí você tem que aceitar. Se ele bater o pé e não quiser aceitar, então sinto muito, cara, você tá demitido. Acho que é o único outro cenário, que eu acho até inclusive que é um cenário mais razoável a ser feito, que é o modo que o Miami deveria agir nesse momento.
Esse cenário é o que eu menos acredito. De intervenção na comissão técnica, esse de todos é o que eu menos acredito, sinceramente. Eu posso até acreditar nesse momento numa permanência do Brian Flores e do Chris Greer, embora eu seja absolutamente radicalmente contra a permanência dos dois, mas eu acredito que eles possam ficar, especialmente se os Dolphins vencerem o New England Patriots na próxima semana. Eu acho que se os Dolphins terminarem a temporada com 9 vitórias e 8 derrotas, eu acho que os dois ganham mais um ano. E aí eu não sei quanto ao Tua. Sinceramente, eu não sei o que acontece em relação ao Tua. Mas em relação à comissão técnica e a diretoria, eu acho que eles continuariam. Em caso de derrota, dependendo de como for a derrota, porque os Patriots bateram os Jaguars nessa semana por 50-10. Então, alguma coisa parecida com um vexame, como que aconteceu em Nashville nesse último domingo, eu acho que isso pode sim implicar numa demissão dos dois, tanto do Brian Flores quanto do Chris Greer, especialmente, e aí eu vou dizer outra coisa, como o Stephen Ross é um cara extremamente... Ele quem manda em Michigan, assim como é ele quem manda os Dolphins, porque manda quem pinga, tá, gente? Manda quem bota dinheiro. É que nem aqui em Brusque. Aqui em Brusque tem um prefeito. Mas tem um cidadão aqui que tem uma lojinha aqui perto, a uns 10 minutos daqui, que ele tem mais ou menos 4 bilhões e meio de reais na conta bancária dele. Adivinha quem é que manda na cidade? Vocês conhecem ele como Véio da Van. careca da van, fica aqui do lado da minha casa. Então quem manda é o velho da van, que nem lá em Michigan, quem manda é o Stephen Ross. Sabendo do que quer o Jim Harbaugh, eu acho que essa também vai ter uma implicação, porque Michigan chegou nos playoffs esse ano. Jim Harbaugh conseguiu fazer com que sua equipe chegasse aos playoffs esse ano no college football. Porém, se o Stephen Ross souber do Jim Harbaugh, olha, quero voltar para a NFL, pode ser que haja uma chance aí sim dele trocar a comissão técnica. E aí a gente vê uma série de reações em cadeia, né? Porque se o Jim Harbaugh fala, olha, eu não quero trabalhar com Chris Greer, eu quero uma mudança de filosofia no equipe, a gente pode começar uma nova procura por um novo general manager. Isso pode acontecer também. Então, assim, a mudança ou não de cenário do Miami Dolphins, ela recai sobre dois fatores, na minha opinião. O resultado da partida do próximo domingo e a vontade do Jim Harbaugh. Acho que a vontade do Jim Harbaugh vai pesar muito. Então, se o Jim Harbaugh disser, afirmar, quero voltar para a NFL, aí o Stephen Ross pode realmente mudar os seus planos e mudar a direção do Miami Dolphins. A gente está falando muito sobre o jogo do próximo domingo. Vamos entrar nele, Marcos? O que você está esperando para esse jogo agora contra o New England Patriots? Os Dolphins já estão de férias e os Patriots classificados para os playoffs, mas podendo melhorar a sua posição e provavelmente jogando com o time inteiro. Eles vêm com tudo e a gente não tem mais nada a oferecer. O que você está imaginando?
Se for para esse cenário que a gente está especulando aqui acontecer, eu vou torcer para o Patriots ganhar de 56-0, cara. Não sei como que vai ser a resposta de Miami, assim, se eles vão ter brio, se eles vão ter tesão em jogar no domingo, ou se eles vão tomar uma decisão de negócio de ninguém se machucar, já que a temporada já acabou, e começar a pensar no ano que vem, ainda mais porque muitos deles se tornam free agents, né? Então o Ogba é free agent, talvez não queira se machucar, o Gesick também, então vamos ver do que esse time é feito, se eles vão ter aí um último jogo de honra, ou se eles vão pensar na carreira deles aí a médio e longo prazo, principalmente tendo uma off-season aí que eles precisam estar saudáveis para conseguir negociar contratos milionários.
Desde que acabou o jogo, eu fiquei até meio atordoado com a pancada, né? O caminhão passou atropelando. Porque, assim, historicamente, os Dolphins com equipes inferiores ao New England Patriots, os Dolphins têm o costume de bater o New England Patriots em Miami. Mesmo quando já não vem jogando por nada. Teve um ano aí que até os Patriots foram Super Bowl. Mas os Patriots... Não, perdão. Os Patriots foram para a final de conferência contra os Chiefs. Perderam a oportunidade de jogar a final de conferência em New England porque perderam o jogo em Miami. Eles ficaram numa posição inferior aos Chiefs por causa da derrota em Miami. E Miami já não estava jogando por nada, já estava eliminado, aquela confusão toda, time horroroso. E os Dolphins foram lá e ganharam dos Patriots. Então, assim, é um jogo que é complicado da gente fazer algum tipo de previsão, porque os Dolphins já estão de férias. Os jogadores já estão de férias. E os Patriots já estão nos playoffs. Pode ser até que poupe um ou outro jogador. Se tem um jogador mais fadigado, de repente vai dar um descanso pro cara, não vai vir 100%. Cara, pode ser um jogo que pode acontecer qualquer coisa, sinceramente. Dentro desse cenário que a gente está falando, se eu soubesse, e eu não sei, mas se eu soubesse que o resultado do jogo implicaria diretamente na permanência ou não do Brian Flores, evidentemente eu não ia ficar muito satisfeito com a vitória dos Dolphins aqui, porque não mudaria nada. A 9-7 não diz nada, a gente não tem mais chance de playoff, e significaria a permanência do Brian Flores. Então, não me interessa. Eu quero o Brian Flores demitido. Eu não quero mais o Brian Flores em Miami, assim como eu não quero o Chris Greer em Miami. E quero os dois demitidos logo, antes que eles façam a cagada de trocar uma cacetada de picks pelo Deshaun Watson. Então eu quero eles demitidos já na segunda-feira. Segunda-feira que vem, eu já quero a demissão deles.
Na Black Monday. Não é só isso, né, Rafa? Eu acho que assim, o trade pelo Watson pode até acontecer. Assim, a gente já falou porque é contra em episódios passados e tudo. Pode até acontecer. Mas eu não quero que seja o Chris Greer e o Brian Flores decidindo sobre isso. Porque eles não passaram confiança nas decisões que eles tomaram até aqui em várias coisas. Então, foram atrás do Rosen quando o Rosen já era uma cilada, já sabia, avaliaram que poderia ser uma solução, foi um fracasso. Escolheram o Tua, aí 2 anos depois estão falando, não, o Tua não serve mais, então vamos atrás do Watson. Tentaram, o Ryan Fitzpatrick era a terceira opção deles, eles foram atrás do Ted Bridgewater e do Tyrod Taylor antes, e eles recusaram os Dolphins. Jacoby Brissett foi também outra péssima escolha como quarterback reserva. Eu acho que um quarterback melhorzinho tinha ganho pelo menos um daqueles jogos ali que ele entrou pra substituir o Tua. Então, não dá pra confiar neles pra tomar esse tipo de decisão. Eu prefiro que, se for pra mudar tudo isso, eu prefiro que seja um outro cara tomando essa decisão aí. Eu acho que, assim, a quem tá ouvindo a gente pode até achar que a gente tá sendo muito implicante com o Brian Flores, que a gente tá pegando muito pesado. Pô, os caras querem demitir o cara que teve 2 anos de campanha positiva, que não acontecia isso, porque eles estão passando pano pro Tua, porque eles gostavam do Tua no college e tudo. Não, não é isso, gente. Após 48 jogos, a campanha do Adam Gase e do Brian Flores é exatamente a mesma. 23 vitórias, 25 derrotas. Ah, mas o Brian Flores fez o rebuild lá, né? Aquele começo de temporada de 2019, que só perdia por causa do jogo. Desculpa, foi a opção dele reconstruir o time daquela forma. O Adam Gase também teve problemas, que ele perdeu gente do elenco, perdeu o Ryan Tannehill por mais de uma temporada, perdeu 2017 inteiro, teve que jogar com o Cutler e tudo. Cada head coach tem seus desafios, tem seus problemas, e assim, é literalmente igual, 23 vitórias, 25 derrotas, só que o Adam Gase levou o time pro playoff, o Brian Flores ainda não. E aí?
E outra coisa que eu acho importante falar, Marco, o Adam Gase era um não tem coisa pra falar bem do Adam Gase, né? Foi um fracasso total o Adam Gase dentro de campo e fora de campo. Isso a gente pôde ver nos Jets também, né? É um péssimo treinador. A minha questão com o Brian Flores é a inexperiência do Brian Flores, ela vem se traduzindo para tudo de errado que acontece dentro do Miami Dolphins. Então, o Brian Flores trouxe uma comissão técnica inexperiente e isso acarreta o não desenvolvimento de diversos jogadores. A gente tem uma linha ofensiva extremamente jovem e que não se desenvolve. A gente tem um quarterback jovem extremamente talentoso, mas vem jogando muito mal, não vem se desenvolvendo, não fazem nada para ajudar. A gente vê um Brian Flores completamente perdido com relação ao ataque da equipe, não sabe o que fazer no ataque. A gente já teve uma experiência fracassada com o Chupinski lá, a gente teve uma experiência desastrosa com o Chan Gailey, e agora uma experiência terrível com 2 coordenadores ofensivos. Isso não existe. Ninguém nunca viu um negócio desse na NFL. Foi inédito na NFL.
Eu vou te falar que tava melhor com o Chan Gailey do que agora com esses 2 patetas aí.
Mas com o Chan Gailey funcionava quando era o Ryan Fitzpatrick, não com o Tua.
É, mas pelo menos eu era um cara que sabia ler a situação de jogo melhor que o Godsey agora.
Mas com o Fitzpatrick, não com o Tua.
Nunca que o Gailey ia comandaria jogadas que o Godsey chamou agora contra o Tennessee Titans. Nunca.
Não, tudo bem, é a questão da experiência do Chan Gailey. Ok, o Chan Gailey é experiente, o Godsey não é, o Eric Studsville também não é. É a questão da experiência, ok, isso é válido. Mas assim, ele não soube utilizar o Tua também. Ele sabia utilizar o Ryan Fitzpatrick. Eu não sei a que ponto seria bom também, não seria.
Mas o ponto é justamente esse, né? Porque, assim, por exemplo, com o Chan Gailey a linha ofensiva era melhor do que é hoje. E praticamente são os mesmos jogadores. Porque o técnico de linha ofensiva lá, o Steve Marshall, era o cara do Gailey, não era esse Lemuel Jean-Pierre.
É a questão da experiência, né? A questão da experiência...
Agora, você substitui o cara pra melhorar e piora? Desculpa, cara. Que confiança você me passa que agora você vai acertar? Quantos outros vão perder emprego por sua causa? Até você acertar.
Exato, e de novo, né? Porque quando a gente trocou, como é que é o nome do outro lado, dos Patriots?
Chad Ochoa.
Quando era o Chad Ochoa, demitiu, ninguém entendeu nada. Na hora, ninguém entendeu nada. Aí trocaram pra trazer o Chan Gailey. A gente, hã? Chan Gailey? Como assim? Aí piorou. A situação virou um caos, porque o Chan Gailey veio pra ser coordenador ofensivo do Ryan Fitzpatrick e não do Tua. Aí colocaram o Tua no meio daquele caos, sem estar pronto, sem ter treinado, sem estar preparado, sem dominar o playbook. Foi aquela zona. Então, saiu de uma situação, piorou a situação que já estava ruim. Aí troca esse ano, até hoje, a temporada está acabando e a gente não tem a certeza de quem chama as jogadas. A gente acredita que seja o Godsey, mas repararam, ninguém foi afirmar que é o Godsey. Então, fica suspeita no ar ainda. Ou seja, a situação era ruim com o Chan Gailey, ela fica ainda pior com 2 coordenadores ofensivos, com uma linha ofensiva, talvez uma das piores da história da NFL, não do Miami Dolphins, não dessa temporada, mas de toda a história da NFL, com um quarterback talentoso que você pega na posição 5 do draft e não sabe usar e não sabe desenvolver.
Um quarterback que regrediu ao longo da temporada, né? Principalmente depois da semana de bye, uma mecânica muito ruim, não dá pra entender assim.
Ele teve bons momentos, principalmente depois que passou a trade deadline, né? Ele cresceu de produção ali, ele teve uma sequência ali de 4 ou 5 jogos bons, porém contra times fracos. É naquela sequência de de vitórias contra times ruins. Mas ali ele fez o que ele tinha que fazer. Ele fez o jogo dele. Teve um percentual de passes completos altíssimos, alguns números interessantes, alguns passes para touchdowns interessantes. Vinha jogando muito bem no quarto período dos jogos, decidindo os jogos. Por exemplo, o último jogo contra os Jets, o jogo estava meio equilibrado e a gente não sabe até hoje o porquê, mas ele foi lá e ele ganhou o jogo. Então ele teve alguns momentos, passada aquela trade deadline, que ele melhorou, o jogo dele melhorou. Mas aí volta a cair, então quer dizer, aquela gangorra, né? Aquela falta de consistência. Então isso cai sobre o jogador, mas cai também sobre a comissão técnica, que não ajuda o jogador.
Pois é, e assim, é óbvio que o quarterback é o alvo mais fácil, né? Mas todo o programa a gente fala que, pô, o Tua começa o jogo bem usando aí o Waddle, usando o Gesicki. Segundo, quarto, para. Começa a passar para os Isaiah Ford da vida. Terceiro, quarto, para. Aí o jogo aperta, tal, aí chega no quarto, quarto, volta a fazer tudo que estava dando certo no primeiro quarto e ganha o jogo. Usando as melhores armas do time. Você não vai me dizer que esse é um problema exclusivo do quarterback. Você não vai me convencer, né? Porque não é possível que você tenha lá os caras que são extremamente bem remunerados chamando jogada e eles não percebam isso.
E se não percebem, é um atestado da incompetência deles para isso. Se a gente percebe isso, a gente que não é remunerado, a gente que tá aqui batendo papo, imagina os caras que ganham milhões de dólares não perceberem isso. Se não percebem, com todos os recursos que eles têm à disposição deles, se eles não percebem isso, é incompetência. Se eles percebem e não fazem nada para mudar, é incompetência também. De qualquer lado que você olhe, é incompetência. Então, se é incompetente, não tem que estar lá. Pronto, esse é o argumento definitivo. Eles não sabem o que estão fazendo. E por esse motivo, não importa se ganhou 10 jogos no primeiro ano e 9 no segundo. Porque, vamos lá, ganharam 9 jogos. Ganharam como? Ganharam de quem? Como jogaram? Ou será que a gente vai olhar para o número 9 e pronto? É só olhar para o número 9, são 9 vitórias, pronto, a gente não vai falar mais nada. Isso é uma análise. Agora, se você quer fazer uma análise profunda do que são as 9 vitórias, ainda digo mais, especialmente, como vieram as 8 derrotas? Como é que vieram essas 8 derrotas? Eu acho que mais importante do que as 9 vitórias é a análise das 8 derrotas. A gente perdeu para Jacksonville Jaguars. A gente tomou 34-3 do Tennessee Titans. A gente tomou 35-0 do Buffalo Bills em Miami. Gente, o que que tá acontecendo? Isso é normal? Isso não pode ser normal. Isso não pode ser normal num ano em que vocês esperavam, vocês, eu não, vocês esperavam que a equipe subiria de produção do ano anterior para cá. Vocês lembram que no início da temporada eu falei, o time tá montado errado. Eu avisei aqui no Finscast, o time tá montado errado, isso tá errado. Eu tinha alguma esperança porque tinham alguns talentos e eu esperava muito do Tua. Eu esperava muito dessa linha ofensiva. Mas ali eu me equivoquei na linha ofensiva. Mas eu sabia que não ia ter jogo corrido. Eu avisei aqui. Então assim, algumas pessoas esperavam evolução. A evolução não veio. Você mantém o técnico? Tá errado. Ai, ai. Tanta coisa errada, meu Deus do céu. Marcos, me dá o teu placar aí pra Patriots e Dolphins.
Eu acho que o jogo vale muito mais pro Patriots do que pra gente, né? Eu acho que eles não vão aliviar o pé em nenhum momento. E hoje a gente viu contra os Titans que a nossa defesa sofreu contra o jogo corrido. O jogo corrido dos Patriots tem sido muito, muito forte, muito eficiente. Então, acho que vai ser mais um jogo chato, jogo de defesa, placar apertado, como sempre tem sido, sem grandes lances, mas eu acho que dessa vez deve dar aí 21 a 17 para os Patriots.
Placar apertado.
Como sempre é.
É, eu tô querendo me prender ao historicamente, a história desse jogo, principalmente em Miami. Como você falou no início, esse jogo vale muito mais para os Patriots do que para os Dolphins. Os Dolphins já estão de férias, muitos jogadores já, viu aí no exemplo da entrevista do Mike Gesicki, os caras já desistiram do Brian Flores. O Brian Flores, para mim, já perdeu até o vestiário e acha que até por isso, se ele ficar em Miami, ele vai se livrar desses jogadores, porque ele já perdeu o vestiário. Então eu vou apostar numa vitória dos Patriots por um placar um pouco mais largo, um placar um pouco mais dilatado. Eu tô querendo apostar em 34-20 para os Patriots. Então eu vou ficar em 34-20 para os Patriots. Vamos ver o que é segunda-feira que vem nos reserva.
Falando nisso, Rafa, também apareceu para mim aqui agora um tweet do Jerome Baker, bem enigmático também, não sei o que ele quis dizer, mas ele botou aquela carinha lá do com o olho hipnotizado, não sei o que ele quis dizer com esse tweet, não vou conseguir interpretar aqui para vocês.
como se fosse meio tonto, né? Meio atordoado, né? Também não dá para entender o que, que é isso. Que é preocupante, porque a gente está falando do jogador defensivo de dezembro, né? Fez um excelente mês de dezembro.
Que acabou de renovar o contrato.
Tá de contrato novo, então assim...
Líder da equipe.
Um dos líderes da equipe, então fica aí mais um algo de misterioso no ar que a gente não vai saber, mas eu espero que na segunda-feira que vem a gente tenha algumas respostas. Vamos ver se algumas das mudanças necessárias virão, que pelo menos que a gente entende como necessárias, né? E torcer por dias melhores, porque, como eu disse no início do programa, vocês merecem dias melhores do Miami Dolphins, vocês não são tratados com o carinho que vocês dão ao Miami Dolphins, né? Vocês deveriam receber essa reciprocidade e não recebem. Pelo menos recebam de nós, recebam de toda a equipe do Finscast todo o carinho, todo o respeito, todo o amor que vocês dão pra gente. Muito obrigado novamente a todos vocês. Marcos, sua despedida, irmão.
É isso, não quero alongar mais. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência, pelo engajamento. Continua seguindo a gente aí no Twitter, @brdolphins, Instagram, @miamidolphins.br. Na bio do Instagram tem lá o link pro grupo de WhatsApp, vocês estão convidados a entrar também. E não esqueçam de avaliar também aqui no Spotify com 5 estrelas o Finscast, por favor. Valeu, galera, tamo junto e até semana que vem.
Isso aí, galera. Vamos lá, chega, né? A gente tá decepcionado ao extremo, sei que vocês estão também. A gente vem aqui trazer, buscar soluções para dias melhores, só que infelizmente eu não mando, porque se eu mandasse lá, provavelmente a gente estaria com Jonathan Taylor ou com Najee Harris, com aquele stiff arm maravilhoso dele. Provavelmente a gente teria jogadores experientes na linha ofensiva, provavelmente a gente teria um técnico experiente, vencedor no comando da equipe, provavelmente a gente faria declarações e faria ações dentro de campo apoiando o nosso franchise quarterback, mas novamente eu repito, infelizmente não sou eu que tô lá. Então a gente fica só na torcida, beleza? Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, mais uma vez muito obrigado por todo o carinho, por todo o amor que vocês dão para o Finscast, para a equipe do Finscast. Olha, é só por vocês realmente, porque pelo Miami Dolphins realmente é extremamente difícil vir aqui falar de Miami Dolphins, cada vez eu entendo mais o Paulo. Valeu, galera, segunda-feira que vem a gente volta, semana que vem a gente volta para falar mais um pouquinho desse time que não merece que a gente fale dele, mas a gente volta por vocês, valeu, grande abraço, valeu, finzado.